Mosteiro São Bento da Gávea, da Casa São Mauro, da Casa Santo Delgado, da tua casa, que derrama diante de Deus. Gertrudes, diz a ele que ele é formoso, e esse seja o teu coração. E o templo, e é teu coração, tenha sede do calor desse lugar. Quer meu coração? Você possa entrar, Senhor. Você possa reinar, Senhor. Você possa viver, Senhor.
Venho me derramar. Sei que te amo. Me derramar. Dizer que preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Tu me derramar, dizer que é formoso,
Senhor, formoso és.
Tua glória, Senhor.
Tua face eu quero ver. Pois
acende,
Senhor.
Que uma vez.
dia, povo santo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, a paz, o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos vocês. Que esse amor de Cristo seja meta, seja fome, seja fonte, seja desejo, seja encontro na tua vida. E que os desencontros da vida te faça sempre te voltar para Ele e dizer: não tenho luz própria, mas a que tenho vem de Ti. Em Ti eu espero todas as coisas e nelas descanso. Eu vos anuncio a única fonte de vida perene. Pois a luz que Ele colocou dentro de você, só você pode apagar. Saia, como disse essa música final, a última. Peça a Ele que aumente a chama. A chama que um dia Ele acendeu em você. Ele pode fazer isso. Você dá espaço. Ele entra. Ceia contigo. Contigo faz a festa. Contigo te faz brilhar, renascer, reviver. E assim você pode viver verdadeiramente sua missão, querido, querida, amados de Deus. Quando a gente por fim entender de verdade que a gente nasceu para ser luz, a gente vai começar a parar de fechar a porta, fechar a janela, jogar lama, cobrir o rosto com toalha. E ao contrário, sairá de vela na mão, e ao passar essa vela, a luz dessa vela, para alguém que está com a luz apagada, você não perde nada de luz. Ela só se multiplica. Ande acendendo luzes. Ande produzindo vida. Ande dando sabor às massas. Essa é a tua vocação. Que os venenos, que os ácidos não sejam derramados. Ao contrário, sejam guardados e diluídos, que vençam por falta de uso. Que não percam a força porque não atingem seu objetivo. Mas como um pouquinho de sal que entra na comida e a comida se transforma em sabor, seja você na vida dos outros. E abra a porta, porque iluminados, quando se encontram, não tem trevas que resistam. A gente faz esse sinal no sábado de aleluia, lembra? No sábado de aleluia a igreja está toda no escuro, como muitas vezes a gente fica durante a vida. Sei que no meio da fogueira que é Deus, acende-se uma luz que é Cristo. Sai da fogueira uma chama, mas uma chama que era capaz de acender a igreja inteira. E já não há mais trevas. Quando Jesus vai à frente de nossas vidas, fica mais fácil caminhar, porque Ele é a luz que ilumina os caminhos. E Ele chama a gente a ser imitadores. Pequenas luzes que vai encostando em outras luzes e vai iluminando tudo. Se você lembra, não só fica iluminado, mas fica aquecido. Geralmente as noites de Páscoa são um pouco mais frescas. No Nordeste, no Sudeste, é frio mesmo. E no Sul. E o calor daquelas chamas fazem com que tudo fique iluminado e aquecido. Já não há mais frio, porque há cola. Há calor humano. Já não há mais escuridão, porque a luz fez luz. Já não há mais trevas para quem deixa a luz entrar. Eu gostaria que você vivesse essa semana tentando usar essa sua vocação profunda de ser sal e ser luz. É o Espírito Santo que está pedindo que eu fale isso. Eu peço que você desista do plano que você estava de e as forras, sei lá, a palavra melhor do que dizer, tirar satisfação com alguém. Silencie. Deixe a luz do céu entrar. A gente se perde demais com as palavras. Façamos como Nossa Senhora, que o que não entendia, guardava no coração. Amém? Pois é, gente. Se derramar em Deus, nos faz capazes de ir além. Né? E é bem mais forte ir além. É... quando a gente consegue ir além, a gente muda tanta coisa. A gente... Evangelho do dia, vamos lá? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus de hoje? Eu não preguei, né, essa semana, no domingo. Eu só queria pegar o gancho da semana para vocês entenderem. Jesus sai da sinagoga de Cafarnaum, atravessa a rua estreita. E do outro lado, quase em frente à sinagoga, está a casa da sogra de Pedro. Apressadamente Jesus chama aquela pessoa para quê? Tira da febre, tira da doença, pega na mão e levanta. É esse Jesus que eu conheço. Que lhe vê doente, lhe vê com febre, lhe vê na escuridão. Geralmente quem está deitado fica num quarto escuro, né? Jesus chega lá e ilumina o quarto. Tira a febre. Tira a doença. Pega pela mão e levanta. E diz: comece a servir. Sua vocação é servir. Sua vocação é andar, irmão. Saia da inércia. Não fique parado no tempo. Não fique olhando para trás. Siga. Siga que o Senhor estará com você. Siga. Então, sobre essa ótica, né, que o quinto evangelho, quinta semana do tempo comum, o evangelho de Marcos vai trazer para a semana inteira, que eu preciso ser curado por Jesus. E outras pessoas precisam ser curadas por Jesus e precisam talvez da nossa intervenção. A sogra de Pedro foi curada porque alguém olhou e disse assim: mestre, ela está doente e precisa do Senhor. Talvez você precise chegar a Jesus, ou levar a Jesus, ou levar Jesus a alguém que esteja nas trevas, esteja precisando ser salvo, esteja precisando ser curado, esteja precisando ser transformado. E você deixar Jesus erguer essa pessoa, porque você sabe que é a única pessoa neste mundo capaz de suerguer pessoas, curar pessoas, salvar pessoas a Jesus. Então, não se cale, não se canse, não pare de levar essa luz a outras pessoas, tirá-la das trevas e da escuridão. Ah, diácono, mas eu não estou muito bem. Então você não está bem, né? Aí você ficar feito um gato lambendo suas feridas aí, só preocupada consigo mesmo, né? O nome disso é um pecado terrível chamado egoísmo. Esqueça de ser um pouquinho, pare de ser tão altruísta, pare de ser tão egocêntrico. Vá cuidar das outras pessoas, que a tua vida vai sendo cuidada também. Na nossa espiritualidade, o adorador cura-se ao longo da caminhada. Quantas coisas que eu já vi na minha vida, e quantas eu preciso ainda ver, que eu dizia, mas esse pecado não vai sair nunca de dentro de mim. Quando eu vi, eu nem lembrava mais que ele não aparecia fazia anos. Deixar a Eucaristia, deixar Jesus, pão da vida, e iluminando tua vida, tomando esse remédio, se possível diariamente, né? E esse ser torto, perdido, desorientado, desconchavado, cheio de angústias, cheio de tristezas, cheio de porquê, vai mudando. Vai ficando um cara mais abestalhado, uma mulher mais boa, né? Ficando mais demente. É, mas foi a Bíblia que disse, não foi eu não. Que o cílio da luz é bobo, é besta. Você vai deixando de tomar conta de tudo, né? De ser o centro de tudo, de querer saber de tudo. Né? Tudo está em tuas mãos, Senhor. Só ilumina na hora que você quiser que eu faça alguma coisa. Me dê a dica, faz outra. Imagine que a gente tem a graça de ir às nossas igrejas, às nossas capelas e ficar ali na presença de Jesus. Graça, graça, de uma forma diferente, mas semelhante à graça que São José viveu, né? José viveu anos na mesma casa com Jesus. Os irmãos de vida têm essa graça de dormir e acordar com Jesus. É por isso que eu vejo tantos irmãos de vida na capela, né? Lá, quietinho, falando com Jesus, né? Eles têm a consciência que moram com Jesus, né? Então eles têm assunto para falar com Ele. Mas você que mora na sua casa deveria vir puxar assunto com Jesus também. Como São José, que foi o único homem na face da terra que teve a graça de chamar o Filho de Deus de filho. E de ter um papo com Deus assim. Senhor, eu vim falar do nosso filho. Já pensou? Que graça. Mas a gente vem falar da gente, vem falar dos outros, vem falar da igreja, vem falar dos necessitados. Mas a gente precisa falar com Ele. Para que o silêncio dEle fale em nós cada vez mais. E mais profundamente. Nos colocando exatamente no lugar que precisamos estar. O Evangelho de hoje está em Marcos 6... versos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram em Genezaré. Amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorreram toda aquela região, levava doentes deitados em suas camas para o lugar para ouvirem falar que Jesus estava. E o povoado de cidades e campos onde chegava, colocava os doentes na praça e pedia-lhes que lhe tocasse, ao menos com a barra da veste. E todos quando tocavam ficavam curados. Vai ser a semana da cura. Mas você notou que a mesma característica na outra, alguém diz a Jesus que a sogra de Pedro estava doente. E a sogra de Pedro doente, levaram Jesus até ela. E Jesus ergue essa mulher doente para que ela torne a servir. Que Jesus nos quer servindo. Agora, tanto faz lá em Cafarnaum, como foi ontem, como atravessar de, que é exatamente na frente de Cafarnaum. Você atravessa o Mar da Galileia, você dá em Genezaré. E o povo vai trazendo as pessoas adoecidas, tristes, abandonadas, sofridas, derrotadas, e Jesus vai tocando. Você está vendo que não pode ser um ato de costume o que a gente vai fazer na terça-feira da adoração? A gente precisa ir a Jesus decididamente, não por acaso, não de qualquer forma. A mulher que foi curada da hemorragia estava em casa e disse, eu vou falar com ele. Ela decidiu antes. Então, quando você for à igreja para a missa ou para uma adoração, comece sua adoração, comece a sua santa missa em casa, com um profundo desejo de encontrar-se com Jesus. Não vá, por acaso Jesus vai estar lá. Não, não faça isso. A tua alma precisa ter sede. A cura veio para aqueles que a tua fé salvou-te. Ou seja, o teu desejo, o teu querer, a tua busca, a tua intenção, a tua renúncia, o teu sacrifício para... Jesus vai levar em conta. Eu estou com um problema de não sei mais o que fazer, estou desistindo de tudo. Essa curva assim, me dá uma raiva. Você já foi a Jesus? Não, eu pedi a voga para rezar. Vai a Jesus. Não estou dizendo que ter oração de intercessor é ruim, não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Você delega a outros. Vai a Jesus. Mas porque é muito difícil para mim ir para a missa todo dia. Então você não quer a graça. Você quer que Jesus cuide? Você quer? Então corra. Quem é que está precisando? Não, Jesus, quando ele quiser, ele vem atrás de mim. Quem é que está precisando? Se é você que está precisando, corra atrás de Jesus. Parece que você é um favor que você faz. Olha, Jesus, eu já fui à missa, viu? Olha, Jesus, eu já fiz adoração. Eu rezei até o terço. Eu leio a Bíblia, olha como eu sou bonzinho. Criatura, a sede é tua. O necessitado é tu. Quem quer e quem precisa da cura, da graça, é você. Corra para junto dele, deseje estar com ele, vá sedento dele, fique lá pedindo que ele toque, pelo menos com a orla do seu manto em você, que eu duvido que você saia do mesmo jeito. Eu não sou besta nem nada. Os que convivem comigo mais perto, quantas vezes me veem ali fora, chega a todo murcho, chega de preocupação, de problema. Mas eu, quando eu olho para aquele altar, Ave, que desejo arde no meu coração de estar com o meu amado. Como disse aquela música de entrada, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. E muitas vezes eu nem digo a ele que está passando, porque ele estava comigo, mas eu me derramo nele. E sabe aquela hora do namoro? E você quer olhar a pessoa, tocar na pessoa, sentir a pessoa. Quando eu vejo, cadê aquela agonia que estava? Cadê a tristeza? Onde você está colocando sua vida, criatura? Onde você está colocando sua vida? Cuidado. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Não faça rituais frios. Não esteja na igreja nem na comunidade para ganhar medalhas. Nem prêmios. Nem reconhecimento. O motivo precisa ser Ele. O porquê precisa ser Ele. O pra quê precisa ser nele. Eu vejo tanta gente. Ave Maria, eu vou viajar. Um mês antes já está sem dormir porque vai viajar. E é bom, né? Viajar com, não como eu viajo, mas viajar como de férias é bom demais. E aquele desejo faz você chegar. Olha, eu não estou sendo pessimista. É só. A maioria aqui é de João Pessoa, tem outras cidades, mas a maioria é de João Pessoa, então tem uma praia muito bonita, né? João Pessoa já tem praias muito bonitas. Você viaja, passa horas no avião para ver uma outra praia. É praia do mesmo jeito. Mas é bonita, é diferente. E você gera toda a expectativa. Mas tu já pensou para um Deus que tudo vê, tudo sabe. Escuta você desejando essa viagem. Na sexta-feira, trabalhando, desejando sair com os amigos no final da noite para comer um sanduíche, tomar uma taça de vinho. Você fica naquela empolgação. Aí na terça de adoração, você acorda e fala, eita, hoje é terça-feira, né? Pega aquele trânsito para ir lá. Na adoração, porque hoje, infelizmente, é meu dia de servir. Eita, acordar, né? Rezar. Tô afim hoje, não. É. Mas minha obrigação, vou ter que ir. Já pensou por aí? Que tristeza. Um Deus receber essas migalhas de você. Pensem nisso. Pensem para tentar não ofender Deus com a sua falta de desejo por Ele. Mas buscar com maior graça e amor um Deus que é capaz de te santificar. Se assim for desejado, Ele vai passando e você vai sendo curado. Vai te se mantendo salvo. Vai se mantendo vivo, bem vivo, muito vivo. E assim eu gostaria de iniciar essa semana, lembrando a você que você precisa ter esse desejo de encontrar Deus. Porque chegou a hora que os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Consigo viver, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, acenda novamente a chama e te faça apaixonadamente buscá-lo para ser dele encontrado. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa semana a vocês. Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Tchau, gente. Shalom.